Na nossa companhia agora é o secretário de saúde Douglas Kurtz, um dos que não se desincompatibilizaram, aliás, né, que permanece na pasta. É, nós falamos há poucos dias com a Fernanda Garbim a respeito de alguns serviços que acontecem além dos consultórios médicos, né, Douglas? É, sabemos que existem serviços odontológicos e outras especialidades também encaminhadas pela saúde pública. E faltou falar sobre a farmácia e também dar um panorama de como está a farmácia, tanto a farmácia que temos aqui, anexo à Secretaria de Saúde, quanto as que funcionam nos ESFs. Antes de mais nada, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Camila, bom dia, ouvintes da tua rádio. É importante falar da farmácia, dos medicamentos que a gente fornece enquanto município, que é a nossa obrigação, para que a população entenda como é que é o processo e aonde a gente tem a distribuição de medicamentos.
Fique bem claro que não estou aqui por nenhuma reclamação, viu? Porque muitas vezes acabamos te procurando por conta de pessoas que nos falam a respeito de falta de medicamento, não é isso. É mais para nós sabermos como é que está o serviço mesmo, né, Douglas? A gente sabe que em algumas unidades, inclusive, tem farmácia também.
Isso, nós temos os polos de farmácia em alguns ESFs. Santa Rita, São José Operário, Planalto e Central 3... temos aqui no Centro Social Urbano também e na Progresso. Importante, Camila, lembrá-los que esses polos eles funcionam 20 horas apenas semanais. Então, são metade do turno é em um polo e metade no turno é outro. Com exceção a Planalto, lá que nós temos uma farmacêutica fixa. E que as pessoas podem retirar medicamento. Por exemplo, eu moro no Jardim do Sol, o local mais próximo é a Planalto, não precisa vir até a secretaria aqui para retirar, pode retirar lá na Planalto. Então, tem essa facilidade, tu pode ir sempre para o lugar mais próximo.
Tudo que tem nas ESFs tem aqui, nas unidades?
Sim, todo o medicamento que nós temos aqui tem nas unidades. Tem, Camila, quando o nosso estoque é baixo, por exemplo, de algum item, então a gente procura centralizar aqui na secretaria até que venha a carga, assim, para que a gente possa reforçar o estoque lá nos polos. Então todo medicamento ele que tem aqui tem também lá, só que quando o estoque está baixo, muitas vezes ele tem apenas aqui na secretaria.
Esse medicamento que nós temos, que a secretaria fornece, é de acordo com a prescrição médica só de quem é atendido na rede pública?
Não, Camila, nós fornecemos medicamento para todo tipo de receita, da rede pública, da rede privada, mas assim, é bom a gente sempre lembrar a população que o município tem uma lista básica, que é a lista que o município fornece. Então, muitas vezes as pessoas vão chegar com um medicamento aqui com a receita de um medicamento que não é da lista básica, nós não fornecemos este medicamento. A nossa lista hoje ela gira em torno de 200 itens. Isso tudo é feito um processo juntamente com os nossos médicos farmacêuticos para que a gente entenda qual é a medicação necessária. Por exemplo, agora nós estamos num processo aí que nós vamos alterar alguns itens que a gente percebe que já não tem mais tanta saída, a gente vai procurar incluir um outro onde os médicos estão receitando, e isso é que faz com que a gente consiga atender o maior número de pessoas possíveis com os nossos medicamentos da lista básica.
A gente sempre recebe informações de ouvintes que nos questionam o seguinte: a pessoa faz uso contínuo de um remédio, né? Mas precisa, por vezes, retornar ao consultório para que o próprio médico atualize a receita. Essa dinâmica, ela segue assim, ela tem como mudar sem que a pessoa precise passar novamente pelo consultório e dê continuidade ao seu tratamento?
Camila, nós gostaríamos que funcionasse assim, a pessoa deixa a receita lá e retira o seu medicamento ou faz a troca da receita, mas o que ocorre? A questão de ver o paciente, fornecer a receita na presença do paciente ou não, isso é uma definição do médico, nós não temos como dizer para o médico, não, tu vai só assinar a receita, tu vai fazer a receita que está resolvido, não. Se o médico disser, não, eu quero ver o paciente, nós não temos como dizer, não, tu não vai ver. Essa é uma definição médica e a gente respeita muito isso, porque o médico também tem uma responsabilidade em relação à medicação. Daqui um pouco tu tá tomando um medicamento aí a vida toda, o médico precisa dar uma olhada se esse medicamento realmente está fazendo efeito, como é que está a situação. Então, a gente deixa isso a cargo do médico. Entendemos que a população gostaria que fosse desta maneira. Deixa a receita lá e depois passa a retirar todo dia. Mas nós não podemos tirar essa autonomia do médico.
Algum medicamento em falta? Falei antes da entrevista que nós não tínhamos nenhuma reclamação. Mas hoje, como é que está o abastecimento?
Camila, nós trabalhamos muito forte em relação a essa questão dos medicamentos. Nós, esse ano de 2024, nós estamos no início de abril, nós já gastamos mais de 1,5 milhão em medicamentos. Então a gente reforçou todos os nossos estoques, a gente tem uma programação de compras, o que facilita para que a gente tenha esses estoques sempre em dia. Nós, anualmente, a gente chega a 3,5 milhões, 4 gasto em medicamento. Então, eu posso te dizer, hoje a gente não tem falta. Quando tem alguma falta, Camila, não é porque o município não comprou. O município sempre faz a licitação para ter todo o estoque disponível. Porém, as empresas, por vezes, não conseguem nos entregar. Sempre tem uma justificativa de o porquê não conseguem. Daí, o que ocorre? A gente fica em cima dessas empresas, ou eles entregam, ou eles acabam sendo desclassificados e vem um segundo vencedor. Mas nós não temos falta hoje, e volto a repetir, sempre que tiver uma falta, não é porque o município não comprou, mas sim por essa questão da entrega da medicação. Então, essa parte de farmácia, eu posso te garantir que a gente se preocupa e se preocupa muito.
É tudo licitado, né?
É tudo licitado, não tem como a gente não licitar. E tem outro detalhe, agora nós entramos numa fase mais delicada do processo, porque nós temos a medicação licitada, nós licitamos essa medicação da farmácia básica aqui pelo Ciplan, mas o que ocorre? Agora, há poucos dias, teve o reajuste de alguns medicamentos, então as empresas também vêm com outro processo, que é o processo de pedido de reequilíbrio. Então, aí tem mais essa parte burocrática para analisar se realmente vai ser concedido esse reajuste ou não. Então, pode ser que ocorra alguma falta, algum atraso em virtude disso. Mas a gente tem trabalhado para que isso não ocorra.
De 4,5%, se não me engano, né?
Isso, mais ou menos em torno disso. Mas nem todos eles foram atingidos por esse aumento. Mas sempre que tem aumento, é um problema para as prefeituras. Inclusive, a gente tem trabalhado aí com o pessoal do Ciplan e discutido para que a gente possa fazer os nossos processos sempre no período de abril, maio, que daí já passou esse prazo do reequilíbrio, né?
Tá certo. Essa nova lei da licitação implica em alguma mudança também para esse setor?
Não, a gente segue no mesmo trâmite. Tem algumas questões mais burocráticas agora que tem que ser feito, mas como a gente fez o processo, Camila, ainda o ano passado, em 2023, ainda nós não estávamos na nova lei. Então, o próximo processo que for feito pelo Ciplan, então já vai ser dentro da nova lei, provavelmente vai ter o ETP, o ETR, o TR, então tudo que a nova lei aí exige, vai ser feito, mas acredito que não vai ter problema nenhum, porque o Ciplan está bem organizado em relação a isto.
O Ciplan, só para lembrar, é o consórcio intermunicipal dos municípios ligado à Ampla. Douglas, horário de atendimento na farmácia por aqui?
É das 7h30 às 11h30 e da 1 às 5. Lembrando, Camila, que aqui no centro, aqui na Secretaria de Saúde, nós temos 3 farmácias. Nós temos a farmácia municipal, que é onde a gente entrega os medicamentos da lista básica. A gente tem a farmácia do Estado, onde é encaminhado todos os processos de medicamentos que fazem parte da lista de medicamentos que o Estado fornece. Então, aqui é encaminhado toda a documentação, aqui é feita a distribuição de medicamentos. E nós temos uma outra farmácia aqui, que é a farmácia onde a gente entrega os medicamentos, aqueles medicamentos que são judiciais. Então, elas são separadas para que a gente possa também ter este controle de dispensação, controle de estoque e não deixe faltar para a população.
Nas unidades é só a lista básica?
Isso, nas unidades é só a lista básica. Tá? Essas outras farmácias, estado e judiciais, é somente aqui na secretaria.
Aqui ao lado, né? Ao ladinho aqui do cemitério.
Isso aqui ao lado do cemitério, e toda a estrutura da farmácia, Camila, nos últimos anos passou por uma remodelação. Então, um espaço mais amplo, onde as pessoas ficam no coberto, antigamente eles ficavam no tempo. Então agora nós organizamos para que a gente possa, como a gente sempre fala, e isso é uma cobrança que o prefeito Yuri, o vice Rui, sempre nos cobra em todas as reuniões, que a gente tem que dar dignidade às pessoas. Então a gente, tudo que a gente faz para melhorar a estrutura física é para dar essa dignidade, e também nós não podemos só pensar na estrutura física, né? Nós temos que pensar em ter o medicamento, e é o que a gente tem feito.
Em alguns momentos ainda da fila, Douglas?
Da fila, sim, Camila. Nós acompanhamos diariamente, tem momentos que a população, eu acho que acaba saindo do consultório, tu pega, por exemplo, o Centro Social Urbano, que nós temos aqui um polo, noturno que não tenha a farmacêutica, lá as pessoas acabam vindo retirar o seu medicamento aqui. Então, nesses momentos onde tem, ou tem uma reunião de equipe, ou a equipe está numa outra atividade, todo mundo vem para cá. Mas nós trabalhamos aí também nos últimos anos para que a gente tenha uma equipe ampliada na farmácia, para que a gente possa dar vazão a essa demanda toda.
Tá certo. Mais algo para nós, Douglas, que ficou fora aqui, que seria importante destacar?
Camila, é importante destacar que toda esta medicação que a gente fornece, a gente tem todos esses passos para que a gente adquira ela, para que a gente possa fazer com que as empresas nos entreguem e entreguem medicamento de qualidade. Então, a gente pede que a população tenha este entendimento de que, se porventura algum item não estiver disponível, não é por falta de empenho ou porque a gente não fez a compra. E também que as pessoas entendam que os nossos polos também estão aí para facilitar essa distribuição. Os polos, a ideia de um polo sempre foi de que a gente pudesse ter o medicamento mais próximo possível das pessoas. Então, vai ter momentos que você não precisa vir até a secretaria. E também, Camila, eu quero aqui lembrar as pessoas que os nossos funcionários também adoecem, também tem algumas situações que, porventura, não podem ir até o trabalho. Então, a gente, às vezes, recebe algumas queixas nesse sentido. A farmácia lá no polo tal está fechada. Se estiver fechada, é porque tem algum problema. Não é porque a gente, eu vou fechar por fechar. Não, não é por isso. Então, que as pessoas entendam que o polo sempre vai estar aberto, a não ser que ocorra algum problema, mas se lá não tiver, aqui na secretaria vai estar aberto e as pessoas vão poder retirar o seu medicamento.
É possível que nós possamos dimensionar quantas pessoas passam pela farmácia, não sei, dia, mês, ano?
Nós tivemos aí, Camila, no último mês, foram 22 mil pessoas que passaram nas nossas farmácias. Então, o volume de pessoas, ele é bem alto, né? Mas a gente entende que todas as pessoas, no momento que tem uma receita na mão, eles acabam vindo buscar aqui, e como a gente não restringe o atendimento somente para as nossas unidades, então a gente tem todo aquele público que passa pelo pronto atendimento, vem aqui, aquele público da rede privada também acaba vindo aqui, mais as nossas unidades. Então, é bastante gente que passa, mas graças a Deus que a gente tem o medicamento e tem as pessoas ali para prestar o atendimento.
Certo. Obrigada, Douglas.
Eu que agradeço, Camila, e a gente se coloca à disposição.
Falamos da unidade móvel em nome de Zafari de Marau, Lojas Triunfante, Postos Marau Norte e Marau Sul. Camila Agostini, para a tua Rádio Alvorada, 65 anos, presente na tua história.